11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Pois é, hoje é segunda-feira, semana só começando e tá no ar o espaço de todas as torcidas. 11 minutos em campo. É, 11 minutos em campo. E temos hoje aqui uma tríade, uma trindade de comentaristas aqui no 11 Minutos nesta manhã de segunda-feira. Começando aqui com o homem metade Flamengo, metade Atlético Mineiro, Renato Coelho. Renato, bom dia. Segue o líder, Renato. Você é líder do campeonato, sabia dessa?
É isso aí, olha.
A sua metade é Atlético, porque a metade Flamengo não.
É verdade, Adriano. É Trindade, só não chega a ser uma santíssima, né? Mas estamos aqui para mais um 11 minutos, bola rolando, tamo junto.
É isso aí, o Renato Coelho, torcedor do Flamengo e torcedor do Atlético Mineiro. Então a mesa está bem hoje eclética aqui, porque aqui à minha esquerda no estúdio também está o Rodrigo Rezende, torcedor do Cruzeiro, satisfeito com a liderança do Atlético Mineiro, não, Rodrigo?
Bom dia, Adriano. Bom dia, Renato. Bom dia para todos os ouvintes do Conexão Senado. Pois é, Adriano, eu fico feliz pelo futebol mineiro, que, fazendo aí uma boa campanha.
Foi político agora, Rodrigo.
E também, já comentei aqui em alguns programas anteriores, meu pai torce para o Atlético Mineiro, né? Então, se ele está feliz por enquanto nesse iníciozinho de campeonato, eu fico feliz também.
Por enquanto, né?
Então, tá bom. Gostei do por enquanto. Quase uma ameaça aqui do Rodrigo Rezende. E quem está na ponta da linha é o Carlos Frederico, o Pinduca, torcedor do Botafogo, que também venceu no Campeonato Brasileiro aí no final de semana. Pinduca, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Renato. Bom dia aos ouvintes da Rádio Senado. Pois é, Botafogo venceu aí.
Tá mais animado agora, ô Pinduca? Tá aquela sua melancolia em torno do Botafogo? Acabou agora? É fogão na cabeça?
Ô, Adriano, eu sou sempre um misto de apreensivo com realista.
Puxa então, vida, nem na vitória, ô Pinduca.
É, botafoguense tem disso, né?
Cada três pontos eu comemoro
como se fosse os últimos.
Do rebaixamento. A cada três pontos eu falo, tá mais longe de ser rebaixado.
Tá bom.
Isso.
Tá bom, Pinduca. Vamos falar muito aqui do Botafogo, aqui do Campeonato Brasileiro, aqui no 11 Minutos. Nesta segunda-feira. Hoje vai ser animado aqui o nosso bate-papo. Já vi aqui que o pessoal está na ponta dos cascos. Bom, vamos falar aqui hoje, antes de falarmos de Campeonato Brasileiro, da importância do esporte na formação dos jovens.
Esse debate aconteceu recentemente no plenário do Senado. Vários senadores ocuparam a tribuna para falar sobre esse assunto.
Um deles foi o Everton, do PDT do Maranhão. Para ele, a prática esportiva poderia tirar muitos jovens do caminho do crime.
Nesse olhar de 50 milhões de jovens de 16 a 29 anos, é que nós chamamos a atenção para essa casa de se discutir de forma intersetorial todos os outros temas, desde a educação até a saúde. Tenho certeza que na hora que se tem cultura, na hora que se tem esporte, na hora que se tem investimento de verdade nessa moçada que está aí, nós teremos menos penitenciárias lotadas, nós teremos muito mais desenvolvimento e muito mais futuro no nosso país.
Tá, e portanto, esse foi o senador Everton. Ô Rodrigo, realmente o senador Everton fala aqui da importância do esporte para direcionar o jovem para atividades positivas, atividades ali que ele ocupa seu tempo, gasta suas energias, não em crimes, não em drogas, mas em prática esportiva.
E a prática esportiva traz N benefícios, né? Uma infinidade de benefícios, Adriano, e o outro é o espírito de grupo, né? Também. A maioria dos esportes são praticados no Brasil, nas escolas, eles são praticados em grupo, basquete, futebol, vôlei, handebol. Isso também é muito legal para ensinar trabalho em grupo, né? Você perceber quais são as suas habilidades, saber que você depende do outro, né, Renato? Não adianta você ter 11 goleiros num time, né? Você precisa de um goleiro, um atacante, lateral direito, um esquerdo. E isso de alguma
Mas se bem
forma...
que tem time que aqui no o seu Cruzeiro do Mano Menezes tem hora que joga com 11 goleiros.
Ou volantes, né? Um goleiro e 10 volantes. Mas aí é outra história, né, Mano Menezes? Mas tudo bem. Mas isso é muito legal para ensinar também esse espírito de grupo, né? Eu acho que organização, o esporte traz uma série de benefícios, além, é claro, de ser um meio muito saudável, de se manter a saúde, enfim. É muito legal que a gente veja os jovens se interessando por esporte, principalmente se conseguir conjugar isso na escola, né? Isso é muito, muito produtivo.
Ah, pois é, então tá aí. Então a gente fala aí da importância do esporte, assim como para a juventude, né, para a prática esportiva. Além disso, movimenta os jovens, o jovem não fica sedentário, o jovem não fica ali parado na frente de um computador, de um tablet, né, Renato? Vai ali balançando o esqueleto, balançando a carcaça.
É, uma das questões que eu acho mais positivas em relação ao esporte é a questão da disciplina, né? Porque o esporte obriga você a ser disciplinado, você precisa ter aquele treinamento, você precisa ter aquele engajamento em equipe. É, tanto é que os militares são famosos pela disciplina rígida que eles têm, e nas nossas Olimpíadas os militares são os que mais ganham medalhas. Então, e a questão de disciplina, aí ele sendo disciplinado, ele leva isso para os estudos, ele leva isso para o trânsito, ele leva isso para a vida em geral. Então, o esporte, além da como o Rodrigo comentou, da questão do trabalho em grupo, a questão do sedentarismo, é uma questão disciplinar também. O jovem que, por exemplo, consegue vencer uma barreira física através da disciplina para poder ter aquele desempenho no esporte, quando ele for, por exemplo, tentar um vestibular, ele vai saber que ele, não, eu já passei por lutas antes disso, entendeu? Então, assim, essa é só mais uma pela qual eu vou passar na vida. Então, eu acho super positiva essa pauta, Adriano.
Aí, portanto, então vamos aí acompanhar esse debate aqui no Senado Federal. Agora vamos falar de Campeonato Brasileiro. Carlos Frederico, tá aí na linha aí?
Estou aqui
também. Ô, Carlos, vamos falar disso. Vamos aqui falar, né, Carlos, aqui do Pinduca, do que aconteceu ontem lá em Porto Alegre, ó. Um time que saiu perdendo por 3-0. E aí faz uma virada épica, uma virada, assim, fantástica.
Foi incrível o jogo.
É. E aí agora o time renasceu ali e fez uma virada espetacular. Vamos falar do Fluminense, ontem ganhou do Grêmio por 5-4 lá em Porto Alegre, Pinduca, por
tá
favor.
Tá empolgado, né, Pinduca, Adriano, hoje?
Essa vitória do Fluminense empolgou o Adriano e empolgou talvez o Fluminense, que vai enfrentar o Botafogo no próximo sábado. Isso me preocupa.
Pois é, Botafogo.
Mas foi realmente uma vitória incrível mesmo, assim, em alguns momentos lembrando o futebol de várzea. Mas foi uma vitória incrível do Fluminense. É, com alguns vacilos, né, do
sim,
Grêmio, assim,
é, total goleiro, né?
E, mas assim, acho que deu, o Fluminense, se terminasse aquela partida ali, perdesse, né, ia estar ali em último lugar no campeonato, e deu uma sobrevida, assim. Mas foi um jogo, o Fluminense está sendo responsável pelos jogos mais loucos do Campeonato Brasileiro. Primeiro aquele contra o Goiás, que a atuação do VAR foi uma grande loucura. E agora esse jogo com o Grêmio, né? Que teve esse aspecto dos 9 gols no jogo e a virada incrível, né? Assim, passar de 3-0 para 5-4 é incrível.
É, e o... Agora aqui, hein, Rodrigo? Falamos hoje já aqui no Conexão. Se a seleção brasileira em 2014 tivesse tomado 3-0 e depois tivesse o mesmo espírito do Fluminense, só como é que eu estou empolgado hoje, o mesmo espírito do Fluminense no jogo de ontem, não teria o 7-1.
É, não teria não, né? Mas aí tem uma diferença, né? Que o técnico lá do Brasil em 2014 começava com F, mas era Felipão, não era Fernando Diniz, né? E aí a realidade foi outra, infelizmente para o Brasil. Mas eu vendo os comentários, lendo principalmente alguns textos hoje do pessoal que assistiu, e principalmente os tricolores, né, que assistiram o jogo ontem, Adriano, realmente foi uma página muito épica aí do Fluminense, porque o Pinduca lembrou muito bem, ficaria em último, na última colocação, acho que o moral ia ficar muito baixo, sabe-se lá até o que aconteceria com o Fernando Diniz em relação ao trabalho dele.
Poderia, né, até ser demitido.
E, de repente, uma virada dessa costuma ser sempre um ponto de virada muito importante nos campeonatos também. Vamos ver como é que o Fluminense vai agregar isso para o resto da história do campeonato, porque está só no início, né?
Ó, o Gisel aqui está falando aqui pelo WhatsApp, Adriano, não se empolga muito, o Cruzeiro vem aí na Copa do Brasil. O Gisel aqui já botando aqui água nessa fervura. Tá bom, mas ó, foi o melhor jogo do campeonato até agora, sem dúvida.
Com mais possibilidades, né? Mais acontecimentos.
É, foi ali o jogo mais animado ali, teve uma virada ali sensacional e realmente, como você bem disse, Rodrigo, ganhou uma sobrevida o Fluminense. E agora, né, Pinduca, como você bem disse, tem o Botafogo aí pela frente, próxima rodada.
Exatamente. O Botafogo, assim, os torcedores do Botafogo estavam bastante desanimados com o desempenho do time, né, no Campeonato Carioca, que foi pífio, e na Copa do Brasil, né, aquela derrota de Juventude foi até responsável pela demissão do Zé Ricardo. Então, assim, a gente estava bem desanimado. E o Eduardo Barroca parece estar dando uma ajeitada no time, né? Assim, o time tá, vamos dizer assim, tá um time honesto, aguerrido, assim. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que os seis pontos conseguidos até agora foram super importantes. É, eu, do lado do meu pessimismo barra realismo, não esperava que o Botafogo tivesse seis pontos já na terceira rodada. Mas eu acho que, assim, vamos vendo. Eu acho que o Campeonato Brasileiro é interessante por isso. O time ele vai crescendo, ou, né, assim, decrescendo ao longo do campeonato. Então o Botafogo é um time que pode dar uma crescida. Eu acho que ele não vai lutar pelo título. É, com o elenco que tem é difícil, sim, vai ficar mais entre os que tem o melhor elenco, acho que, né, Atlético, Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, sei lá, mais alguém que eu tô esquecendo. O Grêmio, eu não sei, o Grêmio acho que tá pior esse ano do que tava ano passado. Não só por causa da derrota do Fluminense, mas ele vem apresentando, né, uma caída, assim. Mas eu acho que o Botafogo, ele pode, assim, tentar uma Sul-Americana ou até uma Libertadores. O sonho, acho, do Botafogo, do torcedor botafoguense é que o Botafogo consiga o Libertadores. Vamos ver como é que vai acontecer o desempenho, assim, ao longo do campeonato, né?
Ok, bom, vamos aí ver o Botafogo. Bom, agora vamos falar aqui um pouco com o Renato Coelho. Renato, como é que é a sensação de não ver ninguém no para-brisa, só no retrovisor? Porque o Atlético é o único, o Atlético Mineiro é o único 100% do Campeonato Brasileiro. 3 jogos, 3 vitórias. Como é que é isso? Como é que é essa sensação, ô Renato?
Essa metáfora, Adriano, ela não é totalmente verdadeira, porque no jogo contra o Ceará, o Atlético, né, o Ceará, ele saiu na frente, né? Então foi também de virada lá. Então foi um jogo muito, muito interessante, porque para permanecer com os adversários no retrovisor, teve que ter uma cabeçada aí no último minuto do jogo, e realmente agora está todo mundo lá atrás, e a gente espera permanecer assim, porque, Adriano, desde 1980 que o Galo tem a sensação de ter as três primeiras, de vencer as três primeiras partidas da Série A. Então, assim, teve a vitória épica do Fluminense ontem, mas também teve esse começo épico do Galo nesse campeonato.
Tá bom. Isso
aí. E dos times que já foram campeões brasileiros, né, Adriano, o Atlético é o que tem o maior jejum, né, que ele foi o campeão na primeira edição do campeonato, como a gente conhece, Campeonato Brasileiro, né, apesar das discussões, né, de anteriores, e aí já são 48 anos sem título, né, depois do Atlético é o Inter, né, que ganhou em 79,
40 anos,
né, então o jejum no brasileiro é muito grande de título, mas, assim como eu falei com o Fluminense, o início de campeonato é muito imprevisível também, né, tem times que começam muito bem e depois não conseguem manter, né, essa boa pontuação. E tem Copa América, vai ter uma parada aí também. Enfim, ainda tem muita coisa para acontecer no campeonato.
Bom, agora vamos falar aqui do VAR, do árbitro de vídeo, porque ele está aparecendo bastante aí no Campeonato Brasileiro. O Pinduca, o Rogério Ceni, o técnico do Fortaleza, reclamou aí que cadê o VAR? Aí, ele reclamou do VAR no jogo com o Botafogo. No jogo do Flamengo, aqui o Igor Frank, que é motorista do Uber aqui em Brasília, torce para o Flamengo, disse que o gol do São Paulo estava irregular. Cadê o VAR? Aí tem jogo que o VAR aparece, como o jogo do Atlético aqui, e anulou alguns gols. E o jogo aqui do Atlético. E aí, o que você está achando aí do VAR nesse começo de Campeonato Brasileiro?
Ô Adriano, eu tenho grandes questões com o VAR, eu nunca entendi direito. O papel do VAR desde até da Copa do Mundo. Entendi, né, por que ele tá lá. Mas eu não entendi por que ele não atua bem em algumas questões. Porque pra gente que tá vendo pela TV, tá claro que alguns jogos, às vezes, sei lá, impedimento, o juiz não viu. Pô, todo mundo fala, o VAR vai ver. Aí não vê. Isso eu acho incrível, assim, por que tá acontecendo, né? Você, como torcedor do Fluminense, sabe bem ali naquele primeiro jogo contra o Goiás como o VAR atuou mal. Eu não sei realmente assim, o que está acontecendo. Eu vi ontem, estava vendo ontem na Sport TV, uma mesa redonda, em que um juiz, eu esqueci o nome do juiz, estava dizendo que a orientação da CBF é que o VAR não atue muito, porque o juiz tem que fazer o jogo correr na medida do possível. Eu achei até isso um pouco esquisito, um pouco contraditório. Entendo a razão. Mas, ao mesmo tempo, assim, algumas questões que o juiz teria que ter levado ao VAR e que não leva. Mas, sobre sua pergunta especificamente, eu estou achando que o VAR anda atuando muito mal nos jogos. eu concordo com você. Para todos os lados, para todos os lados, Flamengo e São Paulo, teve um pênalti que não marcou para o Flamengo, teve um pênalti que não marcou para o São Paulo. Entendeu? Então, assim, eu não sei o que está acontecendo. Realmente, não sei se precisa de um treinamento melhor, se as câmeras não estão focando bem na, né, nas jogadas. Eu realmente não sei. Eu sei que a orientação da CBF me pareceu um pouco equivocada. É. Né? De não pedir para atuar tanto assim. Eu acho que isso fica a critério do juiz. Se tem, sei lá, 10 jogadas que deram dúvida, o senhor não vá 10 vezes. Em outros jogos, não. Se só teve uma jogada que deu dúvida, o senhor não uma vez. Mas eu acho que cada jogo é um jogo, né? No meu entender.
Pois é. É realmente algo que ainda tem que ser melhorado. É uma experiência nova, né? Mesmo lançando na Copa do Mundo do ano passado, oficialmente, né, numa competição, né, de importância como a Copa do Mundo, o VAR ainda está engatinhando, né, Rodrigo?
Sim, e eu acho que o que falta aprimorar, Adriano, e foi feito de uma forma muito corrida no Brasil, né? Eu acho que sem treinamento, sem uma instrução adequada, principalmente para os árbitros que ficam lá em cima, né, na sala do VAR. É, precisa aprimorar a rapidez. Eu acho que muitos jogos, eu vi Atlético e Avaí, por exemplo, na Independência, né? O Atlético ganhou do Avaí. A demora muito grande, né? Entre a decisão do árbitro, a decisão do VAR e uma nova decisão do árbitro, né? E depois, quando vai dar acréscimo, dá lá 5 minutos de acréscimo, sendo que às vezes em uma ocasião do VAR ficou parado esse tempo. Então o jogo fica muito mais parado. Acho que falta uma rapidez tanto na análise do árbitro de vídeo quanto na comunicação para o árbitro. Foi impedimento, não foi impedimento, segue o jogo. O árbitro de vídeo tem que ter uma autonomia para falar para o árbitro de forma rápida, ligeira, o que de fato aconteceu. Acho que é por aí que tem que caminhar.
Por exemplo, Renato, no jogo lá, nos jogos do Goiás no Serra Dourada, o Goiás fez um jogo no Serra Dourada, no Campeonato Brasileiro. Jogou duas fora e jogou só uma no Serra Dourada. Eu notei que quando o Goiás fez o gol lá no Serra Dourada, teve uma fumaça que sai ali, é tudo combinado, né? Uma fumaça ali que sai atrás do gol, que o Goiás faz o gol. Ou seja, quando o Goiás, sempre que o Goiás fizer o gol lá no Serra Dourada, vai sair aquela fumaça. E vai que o Goiás faz o gol, a fumaça é lançada, né? A torcida comemora e o VAR no lugar.
É, rapaz, eu acho assim, a questão tecnológica de hoje ter essa possibilidade, eu acho que é um caminho meio que sem volta mesmo, né? Porque é uma possibilidade para melhorar a questão do que o juiz às vezes está ali, ele não consegue ter uma visão panorâmica. Claro. Mas eu confesso para você que a impressão que eu tenho desses árbitros é que eles ficam lá na cabine, aí tem um cafezinho, aí tipo assim, fica ali
ar-condicionado
45 minutos, aí de repente ele recebe uma mensagem no WhatsApp, vai ver, sabe? Aí quando aparece o lance, volta aí para eu ver de novo como é que tá, entendeu?
Ele não tem que ver o replay, né? Eu concordo com isso, né? Ele já tem que ver no tempo real do jogo para que a decisão seja rápida e mais certa possível, né?
Hein, Pinduca, você acha aí que dá para fazer essas correções de rumo aí no Campeonato Brasileiro até o... Vamos botar aí, não até o final, né? Pelo menos aí nas primeiras rodadas já começar a acertar esse esquema aí, porque tá meio fora do esquadro.
Não, com certeza. Eu acho que essas polêmicas são até positivas para as coisas irem se ajeitando, né?
Exato.
Eu acho que o Rodrigo e o Renato colocaram muito bem, assim, que essa questão da rapidez mesmo, o Rodrigo falou, precisa mesmo. E como o Renato falou, eles precisam ficar mais atentos, não só ficar atentos ao replay, ficar atentos ao jogo em si. Mas realmente tem que ser mais rápido e tem que ser... Eu não sei as câmeras pelas quais eles estão vendo também, sei lá, aprimorar o enquadramento, não sei o quê. Mas eu acho que vai se aprimorar sim. Eu acho que vai se aprimorar sim. Inclusive a relação deles com o próprio juiz do jogo, né? Também tá se... Né? Eles estão afinando ali essa relação.
Ou seja, o otimismo que o Pinduca não demonstra com o Botafogo e está demonstrando aqui com o VAR, né, Pinduca? Que vai melhorar.
Eu sou otimista com o Botafogo, eu sou realista com o Botafogo, tá, tem que ser realista. Meu time é um time hoje modesto financeiramente, eu tenho que ter esse pé no chão, não posso estar a cabeça nas alturas.
Tá certo.
E aí, se o time for bem, eu só tenho boas surpresas, entendeu?
Tá ótimo, é isso mesmo. Ou seja, já tem expectativa do pior, que se vier o melhor, tá no lucro.
Exatamente. É,
Pinduca, muito obrigado, viu, pela sua participação. Um abraço para você.
Eu que agradeço aí, Adriano. E aos ouvintes, Rodrigo, Renato.
Abraço, Pinduca.
Valeu.
Ó, o pessoal aqui tá mandando mensagem, nossos ouvintes, o Paulo Aquino tá em Teresina. Como torcedor, tô agarrado à premissa filosófica: os últimos serão os primeiros. Ele manda aqui um escudo do Vasco. Uhum. Ou seja, o Vasco tá lá embaixo na tabela, ele acha que uma hora vai ser primeiro. O sargento Adriano Brandão tá lá em Vitorino Freire, no Maranhão. Ontem fiquei com raiva do meu São Paulo. Quase perde para o sub-20 do Flamengo, time reserva. É desse jeito mesmo? É aí o sargento Adriano Brandão. Tá na bronca aí com o São Paulo. Mas São Paulo tá bem na tabela do Campeonato Brasileiro. O Sandro tá em Pitangui, no Rio Grande do Norte. Hoje na Série B nós vamos ganhar. Tá tudo certo. Série A garantida em 2020. O Sport Recife em 2020 na Série A. É o Sandro que tá em Pitangui, no Rio Grande do Norte. Igor Frank está aqui em Brasília. Esse VAR tem que acabar, para rimar. Diz aqui o Igor Frank, está na bronca porque ele acha que o Flamengo foi prejudicado ontem porque o VAR não apareceu, não deu as caras no gol do São Paulo. É isso?
É isso.
Nem deu para falar do Cruzeiro, Rodrigo?
É, o Cruzeiro ganhou do Goiás 2-1, mas antes de despedir, Adriana, você sabe que tem um grupo na Série C que é praticamente um grupo Rádio Senado, né? Que toda praça da Rádio Senado em FM tem um time. Tem o Globo do Rio Grande do Norte, Sampaio Correia, Imperatriz, Botafogo da Paraíba. E teve um resultado muito interessante: o Ferroviário do Ceará jogou no Castelão e ganhou 3-0 do Santa Cruz. Santa Cruz que não tá muito bem, né? Nesse ano é um time que tem um efeito sanfona, né? Chega na Série A, de repente tá na Série D. Teve 13-0 com o ABC, ABC da Simone Nobre, né? Náutico ganhou de 4-2 do Imperatriz, do Maranhão. Sampaio Correia 1-1 contra o Botafogo da Paraíba, outras duas praças aí da Rádio Senado. E o Globo do Rio Grande do Norte ganhou por 2-0 do Confiança de Sergipe. É um grupo Rádio Senado aí na Série C, né?
Legal. E a Simone Nobre, torcedora do ABC, tá pedindo aqui paz nas torcidas. Tá certo, Simone, tá isso mesmo. É um absurdo, né? A pessoa vai para um estádio para torcer, para se divertir e é agredida. Então não dá. Realmente é importante aí cuidar da paz nos estádios. Rodrigo, muito obrigado aí pela sua participação. Eu até levantei a bola aqui do Cruzeiro, você nem falou do Cruzeiro.
Não,
tá tão mirrado o Cruzeiro.
Eu priorizei o pessoal da Série C aqui, né? Mas o Cruzeiro ainda vai dar muitas alegrias esse ano, ainda espero. Principalmente na Copa do Brasil, né? Tem o Fluminense daqui a pouco, né, Adriano?
O Fluminense vira-vira.
Um abraço para você, para o Renato, para todos os ouvintes do Conexão Senado.
Obrigado, Rodrigo. Valeu, Renato.
Valeu.
Segue o líder aqui, o Renato Coelho, torcedor do Atlético Mineiro. E o pessoal que continua falando, a arbitragem está tão ruim que o jogo do Motoclube, o Atlético do Acre, o Moto ganhou... E o árbitro botou na súmula 2-0 pro Atlético. É muito azar. Quando o Moto Clube ganha, é assim. É o Marcos, lá de São Luís. O Moto Clube ganhou o jogo e o juiz bota na súmula a vitória do outro time. Eita fase, hein, Marcos? Muito obrigado pela sua participação. Josué tá em Cuiabá. Pode anotar, Vascão campeão brasileiro de 2019. Está animado. Valeu, Josué. Bom dia para você. Josué tá em Cuiabá. 8h32, hora de Brasília, aqui o Edson Gomes, nosso produtor de estúdio, está fazendo VAR aqui para a gente. Aqui, ó, já acabou o tempo aqui do 11 minutos. 11 minutos volta na sexta-feira.